Pois, essa é uma excelente pergunta. Isto também é uma curva de aprendizagem e é melhor começarmos mais tarde do que nunca. E, portanto, eu acho que esta decisão é muito importante porque a testagem e o rastreio são duas ferramentas importantíssimas no combate à pandemia e são da responsabilidade do Estado e das instituições, e depois também a outra, da parte da sociedade, usarem as máscaras e promoverem o distanciamento físico. E, portanto, eu acolho este melhoramento da nossa estratégia de testagem nacional com muito otimismo. Agora, se me pergunta se tinha sido implementada antes, quanto mais cedo era, teria sido melhor, não é? Mas isto é uma curva de aprendizagem e nós vamos implementando à medida que vamos aprendendo também.
A utilização de testes rápidos, são bem-vindos esta utilização?
São. Os testes rápidos, é preciso haver uma comunicação muito precisa e simples em relação aos testes rápidos. Todos os testes dão informações diferentes e complementam-se e ajudam. Temos o teste RT-PCR, que detecta quantidades muito pequenas de vírus, e temos os testes rápidos, que detectam mais se a pessoa é infecciosa ou não, ou seja, pode estar, é naquela fase em que a pessoa já tem muito vírus, tem uma carga viral muito grande. E isso também é útil saber, porque são testes, como o nome indica, são rápidos, podem identificar surtos rapidamente, depois se pode fazer o rastreio e utilizar os testes de PCR para perceber exatamente o que é que está a acontecer. Portanto, são testes muito indicados para escolas, para empresas, para universidades, e têm mostrado a sua eficácia em termos de complementariedade ao teste de RT-PCR já muito bem em outros países, como o Reino Unido, os Estados Unidos e por aí fora. Portanto, vejo com muito agrado a introdução dos testes rápidos, até porque são mais baratos e mais acessíveis, apesar de requererem sempre também a utilização de uma zargatoa. Mas isso também, a pessoa ou pode ser executada por um profissional de saúde, ou as pessoas também podem ser elas próprias a executar o teste da zargatoa. Agora, há uma coisa muito importante nos testes rápidos, é que um teste rápido negativo não significa que a pessoa seja negativa para o vírus, para a infecção, e não pode dar um falso sentido de segurança a essa pessoa. Portanto, sabe-se que a pessoa não está numa fase de infecção muito infecciosa, com uma carga viral muito grande, mas pode estar no início da infecção em que ainda não somos capazes, com o teste rápido, de detectar essa infecção, e pode evoluir para a infecciosidade e ir contagiar outros, ou pode estar numa fase já de tardia da infecção que está a ser resolvida e vai eliminá-la, mas ainda pode, durante alguns dias, ser infecciosa.
Portanto,
e ser infecciosa a outras pessoas.
Se eu bem entendo, não tem um grau de fiabilidade muito elevado, mas podem dar uma panorâmica mais concreta da realidade, é isso?
Mais ou menos, ou seja, eles são fiáveis dentro da sua sensibilidade, ou seja, eles são muito específicos e fiáveis para detectar cargas virais altas. Para cargas virais mais altas, eles são muito eficazes e são específicos e, portanto, são úteis também. Imagine-se o cenário em que todas as semanas se testa uma turma com teste rápido e pode-se apanhar um ou dois alunos numa situação de infecciosidade já alta e, a partir daí, isolam-se os alunos, faz a quarentena preventiva, depois faz o teste de RT-PCR em todos e afere-se qual é que é a percentagem de alunos que está já contaminada ou não. Portanto, estes testes, como uma ferramenta complementar à testagem por RT-PCR, são muito úteis. Não podem induzir, a nível individual, uma falsa segurança de que, se a pessoa é negativa, não está infectada, porque isso não é correto.
Muito bem. Temos também esta notícia hoje de que foram detectadas duas pessoas na região da Grande Lisboa com a nova variante da Covid-19, a variante brasileira, que será altamente contagiosa. Como é que isto pode mexer com os nossos números? Como é que se encara esta situação?
Olha, é um bocado imprevisível. É uma situação que era expectável que acontecesse, que estas variantes espalham-se pelo mundo inteiro, que as pessoas circulam pelo mundo inteiro. Agora, estas variantes estão todas a competir com umas com as outras. Neste momento temos uma grande representatividade da variante do Reino Unido e vamos ver se esta variante do Brasil consegue competir com a variante do Reino Unido. Portanto, temos que estar atentos e ver o que é que acontece. Agora, uma coisa nós sabemos é que as regras de contenção funcionam. Portanto, o uso da máscara e a distanciamento físico funcionam, porque nós estávamos numa onda, numa terceira vaga muito alta, com um número de infecções por dia muito alto e com um confinamento em que os portugueses aderiram e cumpriram com uma grande eficácia, baixámos significativamente o número de infecções por dia. E, portanto, isso quer dizer, é uma prova inequívoca de que as variantes são controláveis pelo nosso comportamento, se nós aderirmos às regras e tivermos cuidado. Portanto, temos que ver o que é que vai acontecer com esta variante do Brasil agora em Portugal.